Qual a melhor escolha de investimento? BTG, XP, talvez Nubank? Muito bem-vindo a mais um podcast Dica de hoje. Continuando a série, o que o Daniel Nigri, nosso analista-chefe, sócio e fundador do Dica de hoje, pensa sobre determinadas empresas e setores. Antes de iniciarmos o assunto, vamos então dar as boas-vindas. Bem-vindo, chefe. Bem-vindo, Daniel Nigri.
Oi, Paty. É sempre um prazer estar aqui. Nessa nossa conversa aqui já tem virado rotina e tem ficado semanal. E hoje a gente resolveu trazer um tema que eu considero bem relevante, porque é um mercado que a gente percebe que tem se modificado muito, né? Uma empresa que foca mais em um determinado negócio, está migrando para aquele negócio da outra empresa, enquanto a outra, que é mais forte em determinado setor, ela vem um pouquinho mais para um setor que ela não é tão boa, como a gente vai ver isso ao longo do vídeo de hoje. E eu quis colocar
podcast,
também...
Podcast, não é vídeo, chefe.
Como é que é?
É podcast, não é
ah,
vídeo.
Ah, eu cometi essa gafe.
É o hábito, né? É o hábito.
Então... E o que eu queria aproveitar também era para falar do IPO da Nubank, né? Que é um IPO que a gente vai passar a nossa visão ao longo do podcast, mas que vai trazer algumas questões que podem ser muito boas para o mercado de capitais como um todo. Mas isso a gente vai deixar mais para frente. É sempre um prazer estar aqui.
Muito obrigada. E eu quero aproveitar para deixar um recado antes de nós iniciarmos o assunto XP, BTG, Nubank, que é o seguinte: além desse podcast semanal com o nosso analista-chefe, com o Daniel Nigri, a gente vai ter também um podcast semanal a partir dessa semana já com o nosso analista especialista em fundos imobiliários, que é o Egbert Chaves. Então, se você gosta de fundo imobiliário, se você tem interesse, né, nos fundos imobiliários, nesse mercado, nós teremos também, a partir dessa semana, um podcast semanal falando sobre esse assunto. Bem, dado o recado, então, vamos começar citando alguns pontos importantes, falando nesse primeiro momento sobre XP e BTG. Eu vou pontuar algumas variáveis que eu acredito serem bem importantes, né, para que então o Daniel possa depois, com a opinião dele, com a experiência dele, obviamente como analista de mercado, poder então formar uma opinião sobre os números que essas empresas têm apresentado e também o posicionamento no mercado. A XP, ela tem muita história. Né? Ela tem base, ela já tem mais experiência. E o BTG está focando na expansão e se posicionando para competir justamente nesse mercado que a XP domina já há algum tempo. Então, de um lado, a XP avança na atividade de banco de investimento, onde o BTG já é uma referência. E nesse cenário inclui-se crédito, cartão, serviços de conta digital, etc. O BTG, ele já opera atividades de atacado e está ampliando aquisições para aumentar a rede de distribuição e conseguir maior mercado com o público de varejo. Ou seja, de um lado, a gente tem a XP focando na estratégia de ser banco de investimento de crédito e afins, né? E o BTG investindo forte em ser uma plataforma completa. Eles disputam o mercado. Agora, quem é que leva melhor? Será a expertise ou a maior quantidade de recursos? Quais dos dois têm mais condições de fato, apresentar melhor eficiência? A aquisição acelerada, a reputação de negociador implacável, né, do Esteves, ou seria a experiência maior do Benchimol? Então, lembrando, antes de passar a palavra para o Daniel, que segundo dados da Bloomberg, no final do ano passado, o BTG tinha cerca de 7,8% da indústria de investimento do Brasil, enquanto a XP tinha 7,2%. E as premissas são de que as duas atingem cerca de 20% até o final de 2023, considerando que esse mercado ele cresce bastante, segundo também noticiado pela Bloomberg, cerca de 15% a 17% ao ano. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, antes de nós falarmos sobre o desempenho desses dois ativos no terceiro trimestre, é justamente essa. Considerando que uma tem mais base, mais expertise, não que a outra não tenha, né? Mas que a outra está investindo muito mais recursos nessa expansão, a briga pelo mercado existe e a gente sabe, convenhamos, que existe mercado para ambos, né? Mas qual dos dois hoje, considerando essas premissas que eu citei, seria de fato o que está despontando com maior vantagem nessa, entre aspas, briga pelo mercado?
É bom, obrigado pela pergunta, é muito pertinente. E o que eu preciso dizer aqui, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho no histórico, vamos falar um pouco da XP e depois do BTG. A XP, ela lá atrás era uma corretora já bastante grande, e aí ela resolveu fazer algumas aquisições, né? Então, ela adquiriu a Rico e adquiriu a Clear e formou o grupo XP. Para vocês terem uma ideia, hoje esse grupo XP já tem 3,3 milhões de clientes ativos, 789 bilhões de ativos sob custódia, né? E tem uma captação líquida ajustada aí de 47 bilhões de reais. Tá? Só que o que, que acontece? A XP ela percebeu que esse mercado, embora tenha esse crescimento todo, e é fácil da gente perceber isso porque a B3 divulga os dados mensalmente, né? Inclusive chegou a 3,9 milhões de contas, então quer dizer, a gente tem contas, tem clientes ativos da XP praticamente, todo mundo tem alguma conta ou na Rico ou na XP ou na Clear, ou o mesmo cliente tem conta em mais do que uma dessas. Então, o que, que a gente percebe? Né? A gente percebe que a XP não tinha mais como crescer nesse setor. Ela iria ser uma daquelas empresas que a gente diz que cresce de acordo com o segmento, de acordo com o setor. E aí veio o investimento do Itaú, né? Agora com a cisão do Itaú também, e a empresa percebe que ela pode investir no segmento bank. Tá, então, hoje, ela tem uma carteira de crédito mínima de 8,6 bilhões de reais e tem alguma coisa também de cartão de crédito. Para você ter uma ideia, ela hoje movimenta 3,3 bilhões em total de volume de negociação nos cartões dela. Né? E eu estava analisando agora, por exemplo, a Melius, e a própria Melius, por exemplo, movimenta mais do que isso, só para a gente ter uma ideia de como esse mercado de banking ainda é incipiente, incipiente no sentido de iniciante e não de ignorante da XP. Bom, aí a gente passa para o BTG. Né? O que é o BTG? O BTG é quase que o extremo oposto. É uma empresa que lá atrás, ainda como Pactual, né, ele era um banco de investimento muito grande, as grandes fortunas do Brasil acabavam procurando o wealth management da BTG e do Pactual, os dois se juntaram lá atrás, hoje o BTG Pactual tem uma opcionalidade que são as ações que ele detém do Banco Pan, e que eu gosto de colocar isso na conta também, mas ele tem hoje, em termos de ativos sob custódia e tudo mais, valores bastante relevantes aqui. Eu vou tentar trazer para vocês esse número. A gente vê 942 bilhões de ativos sob custódia, aí juntando o wealth management, né, que seria a gestão de fortunas, e mais os ativos mesmo. Só que ele era pequeno em termos de corretora. Então, é aquilo que eu estava falando no início. Enquanto o BTG Pactual ele é grande no banco de investimento e ele está querendo pegar participação do mercado de corretora até para conseguir administrar mais recursos, e administrando mais recursos ele consegue girar mais e vender mais produtos, a XP está indo no caminho inverso. Ela está saindo de uma corretora em que ela tem muito ativo sob custódia, só que às vezes ativos que geram um retorno muito pequeno. Então, o que ela quer fazer? Ela quer migrar para o segmento bancário, porque no segmento bancário ela consegue gerar um retorno maior, né? O tal do ROA, o Return on Asset, que é o retorno sobre ativos. Então, esse é o movimento atual. Uma que é banco migrando para corretora, outra que é corretora migrando para um banco.
Isso. E considerando, então, que um está tentando tomar parte do mercado do outro, tu acredita que, de fato, a XP, nesse fator de que ela corre mais risco mesmo de perder mercado para o BTG?
Sim, hoje mostram os números, inclusive, que a XP ela tem um risco maior, até porque ela tem uma posição de liderança no mercado. O BTG tem sido muito agressivo, tem comprado escritórios grandes da XP e tem oferecido uma coisa que a XP até então não oferecia, que é a possibilidade desses escritórios se tornarem corretoras. Talvez Exato. O principal seja o AEQI. Né? A EQI, que era o maior corretor, a maior escritório da XP, migrou para o BTG e agora está virando corretora, por exemplo. Né? Um escritório enorme, que tem mais de, enfim, 600 assessores lá dentro, bastante grande.
Então,
Oi.
Então, tu concorda com parte do mercado que diz o seguinte, que se a premissa para a escolha de um ou outro ativo se baseasse, de fato, nessa questão de plataforma de investimento, né, de conseguir chegar a esse mercado tão grande de varejo que tem um crescimento muito forte anual, o BTG ele seria um investimento mais lógico?
Olhando unicamente números operacionais, sim. Ele seria um investimento mais lógico, tanto que a gente consegue ver, por exemplo, ativos sob custódia da XP no segundo trimestre, 817 bilhões, no terceiro trimestre, 789. A empresa até conseguiu uma captação líquida, só que os ativos se desvalorizaram. Quando a gente passa para o BTG, por exemplo, a gente tem um net new money, né, que é a quantidade dessa captação nova. A gente tem aqui 88 bilhões só no terceiro trimestre e 307 bilhões nos últimos 12 meses. Então, a gente vê uma captação muito mais forte do BTG, porque nessa captação a gente está incluindo esse crescimento inorgânico, esse crescimento via aquisições que o BTG ele está fazendo. Então, nesse momento, a gente tem um potencial de crescimento mais forte, sim, do BTG.
É a fama de negociador implacável, né? Se mostrando aí na prática, na estratégia. Bom, essa era a minha primeira pergunta em relação a XP e BTG, que era justamente essa questão de mercado de varejo, da estratégia do BTG ser mais agressiva. A segunda parte da pergunta diz respeito mais a uma análise quantitativa no contexto geral. Então, se tu não te importar, eu vou passar alguns números, primeiro aqui do BTG do terceiro trimestre, para te pontuar de fato o que, que tu acredita ser uma das variáveis importantes, ou mais do que uma, claro, que faz com que tu considere esse um bom investimento para o médio, curto, ou até, quem sabe, longo prazo. Pode ser?
Vamos lá.
Vamos lá, então. BTG Pactual. Ele teve um lucro líquido ajustado nesse terceiro trimestre que tem uma alta de 77% em relação ao ano passado. Então, foi 1,79 bilhões. A receita aumentou 55%, 2,478 bilhões. A receita de tesouraria aumentou 46% em relação ao ano passado, 1,31 bilhão. O retorno que tu falaste antes sobre o patrimônio médio chegou a 20,1%. Isso significou uma alta de 4,4 pontos percentuais em relação ao ano passado. Os ativos totais do BTG somaram 372,2 bilhões nesse terceiro trimestre de 2021. No terceiro trimestre do ano passado, eram 253,2 bilhões. Carteira de crédito expandida também aumentou 39,8% em relação ao ano passado, bateu 110,2 bilhões. O índice de Basileia, 16,1%. Baixou 1,4 pontos percentuais. E um dos destaques do trimestre que eles ressaltam no release foi o seguinte: pela primeira vez, o BTG ficou em primeiro lugar nos rankings de volume e quantidade de operações no mercado de dívida do Brasil. Então, eles destacaram isso bastante. E o segundo é sobre o segmento, justamente, que a gente acabou de falar, de investimentos, né? Que foi apurada uma receita recorde pelo segundo tri consecutivo, um aumento de 80,7% frente ao ano passado. Foram 726,6 milhões. E isso, nas palavras do BTG, tá? Aconteceu devido justamente à posição de liderança que ele tem em todos os rankings do setor, além de uma maior capacidade de distribuição e crescimento na participação de mercado. Ou seja, aqui fica muito claro que ele coloca no release que ele está conseguindo, sim, tomar parte desse mercado justamente porque essa briga, né, pelos agentes autônomos, pelos escritórios, pelas grandes fortunas, está acontecendo e ele está mostrando que pelo segundo trimestre consecutivo ele vem, então, conseguindo provar que a estratégia faz, sim, sentido. Tu poderia, então, comentar um pouquinho sobre essa questão dos números desse último trimestre do BTG para depois a gente fazer a comparação com a XP?
Boa. Eu acho que um número que eu gosto muito, que ficou faltando, a gente falou na última, né, na última semana sobre bancos, e a gente chegou a mostrar lá o índice de eficiência, por exemplo, de Itaú, em torno de 46%, 44%, o Bradesco mais ou menos nessa linha, o Banco do Brasil 30 e poucos por cento, e isso a gente está falando de despesas sobre produto bancário. Quando a gente pega isso no BTG, se a gente quiser calcular esse número hoje, a gente vê aqui que o banco ele tem despesas muitíssimo baixas, e quando a gente bota contra o resultado bruto da intermediação financeira, eu não fiz a conta aqui, mas vai dar números assim insignificantes, perto de 20%, alguma coisa nesse sentido. Então, a primeira coisa que é importante da gente mostrar é o seguinte: como os bancos que não possuem as agências físicas, eles conseguem ser mais eficientes do que os bancos até de varejo. Tá? Então, esse era um ponto que eu queria aproveitar para trazer para vocês aqui que estão ouvindo esse podcast. Com relação a esses dados, né, que a gente, que você acabou passando, outra coisa que me agrada muito também é a questão do risco de crédito. E isso aí me agrada nos dois, tanto no BTG quanto na XP, porque são 110 bilhões, como você falou, de carteira de crédito, mas só tem 217 milhões, quer dizer, 0,2% no risco H, que seria aquele risco que você provisiona 100%. Então, é realmente um número muito baixo. E quando a gente passa para os números, como você falou, a gente tem um crescimento bastante forte e o principal que eu sempre gosto de olhar, né, um crescimento de margem. Então, a gente vê que a operação, à medida que ela cresce, ela vai se tornando mais sustentável, mais eficiente. E, sim, é por isso que a gente percebe o BPAC, né, subindo tanto, enquanto talvez outros bancos não acompanhem tanto. Quer que eu passe para a XP agora ou você vai passar os dados antes?
Antes, eu queria que tu me dissesse o seguinte: no caso do BTG, tu acredita que ele está precificado, de fato, justamente? Ou ainda existe uma margem de segurança para o potencial de crescimento que ele apresenta, visto que é um mercado, nesse segmento de varejo, principalmente, que tem um potencial de crescimento grande?
É assim, você sempre vai querer comprar mais barato. Né, isso é fato, a pessoa sempre vai querer. Quando você olha que ele está sendo negociado a 2,3 vezes valor patrimonial, e o valor patrimonial é importante num banco, né, até porque é do patrimônio líquido que sai o patrimônio de referência, que sai a Basileia, enfim. É, você sempre vai querer um valor menor, mas eu, na minha visão, acredito que a pessoa que compra BPAC, ela acaba comprando com o objetivo de continuar surfando esse crescimento. Então, na hora que você surfa um crescimento, se ele continuar realmente, em algum momento no futuro, o preço estaria barato. Tá? Então, é uma visão um pouquinho diferente na hora que você compra uma empresa growth. Tá? Se você ficar muito preso em múltiplos, comparação com outros bancos ou qualquer coisa do gênero, você acaba não conseguindo surfar esse growth. Se você pegar, por exemplo, o múltiplo PEG, por exemplo, né, o Price Earnings to Growth, você vai ver que ele tem hoje um indicador abaixo de 0,5, que para Philip Fisher seria considerado uma barganha, por exemplo. Então, na minha visão, seria uma compra, sim, do BTG, do BPAC.
É, de fato, Até porque qualquer setor que tenha um percentual de crescimento muito elevado projetado para os próximos anos, devido ainda ao mercado endereçável muito grande, ou ainda com poucas empresas concorrendo por esse mercado, ou empresas que estão se mostrando mais eficientes, é natural que sim exista um pouco de dificuldade, inclusive, de prever o quanto seria justificado ágil por esse tipo de empresa. Isso não acontece só com os bancos, acontece com outras empresas de tecnologia também. Vamos falar um pouquinho sobre XP Inc., então. O lucro líquido ajustado da companhia nesse terceiro tri também aumentou mais de 80%, bateu 1,039 bilhão em relação a 2020, mas em relação ao segundo tri desse ano aumentou 1%. A receita bruta, 3,368 bilhões, também aumentou em relação ao ano passado e uma alta um pouco menor em relação ao segundo tri de 2021, mas ainda assim foram 5%. A receita líquida, da mesma forma, também aumentou em relação ao ano passado e também em relação ao segundo tri de 2021. São 3,296 milhões de clientes ativos, aumentou 5% em relação ao segundo tri deste ano e aumentou 25% na base anual. Os ativos sob custódia, como tu falaste antes, 789 bilhões, 40% de crescimento na comparação com 2020 e um recuo de 3% na comparação com o segundo trimestre de 2021. Uma captação líquida total de 37 bilhões contra 75 bilhões no segundo tri de 2021. Inclusive, essa questão de captação foi bastante comparada com os resultados da XP, né? A captação líquida, então, ajustada por transferência de custódias foi de 47 bilhões ou 16 bilhões por mês nesses três meses do trimestre, acima dos 45 bilhões do segundo tri também deste ano. E aqui a companhia deixa bem destacado lá no material que isso, de novo, aconteceu devido à força da rede de agentes autônomos e também de canais diretos. Ou seja, veja que as duas estão batendo bastante forte, competindo muito, né, por esses agentes autônomos, esses escritórios e esses multicanais para poder, então, chegar até esse mercado. A carteira de crédito bateu 8,6 bilhões, aumentou 6 vezes em relação ao ano passado, onde o valor havia sido de 1,4 bilhão. O duration dessa carteira foi de 3,3 anos e a inadimplência, como o Daniel acabou de falar, realmente nos dois é uma coisa bastante impressionante. O volume total de pagamentos nos cartões de crédito também teve um crescimento bastante expressivo, 55% quando comparado ao segundo tri de 2021, foi 3,3 bilhões. E antes de passar a palavra para o Daniel, eu quero deixar um trechinho que o CEO da XP citou, que é o seguinte: apesar de estarmos em um estágio inicial em nossas iniciativas relacionadas ao banco XP, crédito colateralizado e cartão de crédito, os dados indicam um alto potencial de cross-sell dentro da nossa plataforma. A nossa meta é aumentar o engajamento dentro da atual base de clientes, oferecendo uma experiência completa e integrada, e assim melhorando o relacionamento de longo prazo com os nossos clientes. Então, considerando esses números, né, as mesmas perguntas que eu te fiz em relação ao BTG, quais são os pontos que te chamam mais atenção? E, principalmente, de novo, né, se essa questão de preço está justificada também no case de XP.
Bom, vamos passar agora para XP. E eu primeiro eu quero aproveitar para falar de um risco que existe na XP que tem a ver com as receitas da empresa. Quando a gente olha aqui a receita bruta, por exemplo, esses 3,3 bilhões, e a gente divide ela, a gente vê que o varejo é responsável por 2,6 bilhões desse total. Depois tem institucional com 281 milhões, etc. Até conteúdo digital tem 31 milhões, por exemplo, de receita bruta. O que eu quero dizer é o seguinte: a XP depende muito desse varejo, tá? Ele depende desse número do varejo. Enquanto isso, quando você olha lá o BTG, você vê uma receita que ela é muito mais diluída entre as classes de ativos que eles têm, né, dos segmentos. Então, esses segmentos, eles representam pouco. O principal segmento do BTG, por exemplo, Sales and Trading, tem 1,3 bilhão de uma receita de 3,8. Então, a principal receita da XP representa em torno de 80% da receita total da empresa, enquanto a do BTG representa ali um terço, mais ou menos. Então, essa diluição, né, essa diversificação de receitas acaba trazendo um pouco mais de segurança. Uma outra questão que você passou, e que eu acho que vai ser a alavanca de crescimento da XP, se por acaso, quem comprar XP tem que estar comprando pensando no banco e não na corretora, né? Seria o mesmo racional da Melius. Eu estou com a Melius na cabeça que eu acabei de escrever dela. Por quê? Porque, primeira coisa, você tem uma carteira, como você falou, que é toda colateralizada. Então, ela hoje tem uma carteira de crédito de 8 bilhões e pouco, 8 bilhões e 600 milhões, mas toda essa carteira está lastreada em investimentos dentro da própria XP. Então, ela tem uma margem de garantia que provavelmente vai colocar essa carteira como uma das menores inadimplências que existem no mercado.
Então, ela já cita 0% para 90 dias, inclusive nesse último período.
Pois é, vamos ver 0% até quando, né? Mas, enfim, eles até colocam aqui, eu cheguei a ler, que eles não estão provisionando nada exatamente, pelo menos isso aqui que estava escrito. Então, enfim, por enquanto 0%, claro que em algum momento essa inadimplência vai aparecer, mas eu imagino que vai ser uma inadimplência bastante baixa. Além disso, a gente vai ver um crescimento expressivo dessa carteira de crédito, pelo menos a pessoa que estiver comprando XP, ela tem que pensar nessa carteira de crédito, e ela subindo, né, crescendo essa carteira de crédito, tem uma possibilidade de trazer uma rentabilidade muito maior do que os ativos de corretora. Tá? Um ativo de corretora, pelo menos nos meus cálculos aqui, ele deve trazer umas 6 vezes menos rentabilidade do que um ativo de crédito, olhando dados até dos grandes bancos e olhando dados de corretora aqui como Modal Mais e a própria XP. Então, quem estiver querendo comprar precisa se basear nesse crescimento. Se a gente pensar só o resultado que a gente tem hoje, tá? Porque eu sei que você gosta de saber sobre precificação, a gente vai ter um lucro líquido hoje de 1 bilhão ajustado aqui no trimestre, que é bem parecido em linha com o do segundo trimestre. Então, a gente consegue anualizar ele para 4 bilhões, mais ou menos. Hoje, a XP está sendo negociado lá nos Estados Unidos a 30 dólares, 30,82 aqui, o que representa um market cap de 17,5 bilhões de dólares, o que deve dar uns 95 bilhões, mais ou menos, de reais. A gente está falando de um preço sobre lucro de 23, 24 vezes, mais ou menos, o que necessitaria a empresa continuar crescendo 50% ano contra ano. Quando você compara com o ano passado, ela até cresceu, né? Lucro líquido ajustado 82%, EBITDA 61%, receita líquida 51%. Ela tem conseguido fazer isso no ano contra ano. O que fez a ação, né, lá nos Estados Unidos cair de 40 dólares para 30 dólares agora, é porque quando a gente compara com o segundo trimestre, a gente vê que ela perdeu um pouco dessa força. Os crescimentos são muito mais assim, 5%, 7%, tem o EBITDA ajustado menos 6% e lucro líquido ajustado 1%. Outro ponto também que é importante a gente destacar é que, embora a margem bruta tenha subido, ao longo desses últimos 12 meses, a gente vê uma margem EBITDA caindo em relação ao segundo trimestre e uma margem líquida ajustada caindo também em relação ao segundo trimestre, porque teve um aumento grande de uns 10% nas despesas administrativas que a gente precisa olhar com atenção. Você já cansou de falar nos podcasts sobre a questão da inflação, né, e como isso pode afetar os custos. E como a XP tem grande parte da despesa dela vindo de pessoal, né, despesas administrativas, esse reajuste do valor do pessoal, se a receita não crescer mais do que essa inflação, ela vai acabar tendo uma perda de margem.
Ótimo. Então, uma coisa importante que eu gostaria de complementar em relação a isso que tu disseste é justamente a questão dos serviços. Qualquer tipo de serviço que tu for analisar, uma empresa no segmento de serviços, tu precisa ficar muito atento a essa questão, sim, de custo de pessoal e, principalmente, quando isso é apenas uma recomposição ou quando isso é fruto da estratégia estratégia de expansão. E nós tivemos visto muito isso no último trimestre de empresas que estão bem precificadas, inclusive, e que estão fazendo aquisições e viram, então, as despesas com o pessoal, né, aumentarem bastante. E como nem sempre a receita acompanha os planos dos negócios, acaba-se, então, diminuindo essa base para a diluição de tudo que a empresa precisa gastar para fazer a operação funcionar. Isso é, sim, sempre muito importante, obviamente que não apenas no setor de serviço. Um outro ponto que eu gostaria de deixar muito claro aqui, que tu comentou agora, em relação à base comparativa. A gente precisa ter muito claro na cabeça que, se formos, de fato, comparar com o ano anterior, precisamos compreender qual era o cenário macro daquele ano. O que aconteceu no ano passado? Como esse cenário macro, de fato, impactou nos números daquele negócio? Porque, às vezes, a gente tem um aumento significativo em termos percentuais, mas a gente esquece de lembrar que, poxa, esquecer de lembrar é ótimo, né? Mas a gente acaba não lembrando de que aquele cenário, naquele período, estava muito comprometido e ficaria, de fato, mesmo muito difícil desempenhar de uma forma diferente. Tem várias empresas que nós poderíamos citar aqui que, se comparado com o ano passado, o crescimento foi absurdo. Se compararmos com o segundo trimestre, o crescimento foi bem menor. Então, é claro que sempre que você fizer uma comparação com o trimestre anterior, o cenário econômico, político, tudo aquilo que acaba interferindo nas estratégias de negócio das companhias, ele vai ser muito mais parecido do que com o ano anterior. Ainda mais, convenhamos, em um ano que tivemos uma pandemia, né? A última pergunta que eu quero fazer em relação à XP e à BTG é a seguinte: se tu tivesse que optar por um deles, qual que tu acha que performa melhor, então, no curto prazo, é o BTG, certo?
É, sim, certo. Na minha visão, seria BTG nos dois prazos hoje.
Nos dois prazos, inclusive?
Nos dois prazos. A captação líquida da XP, essa queda, me chamou um pouquinho de atenção.
Preocupante, né?
Se você olha a captação líquida da empresa, ó, quarto trimestre, 37 bilhões. Primeiro trimestre de 2021, 69. Segundo trimestre, 75. Terceiro trimestre, cai para 37 bilhões de novo. Exato. Né? Então, é complicado a gente pensar nisso. Enquanto isso, o BTG está lá surfando, né? 88
o dobro,
bilhões
se eu não
de capitalização. Me engano, né? É mais do que o dobro, 88 bilhões. Isso. A XP fez 219 nos últimos 12 meses e o BTG botou mais de 330. Então, chama muita atenção. Se ela não captar, ela não vai conseguir rentabilizar. Então, é BTG. Exato. Nos dois prazos.
Exatamente. Ótimo. Para, então, fazer a parte final aqui da nossa conversa, vamos falar sobre o assunto que está na boca da maior parte dos investidores nas últimas semanas, o IPO do Nubank. O Nubank é querido por muita gente, né, que veio lá de 2013, se eu não me falha a memória, né, trazendo aí umas novas possibilidades, né, para as pessoas em termos bancários, vai então fazer o IPO lá fora, lá em Nova York e aqui na B3, então, restam as BDRs. Então, no prospecto de lançamento, a faixa de preço das ações está entre 10 e 11 dólares. As ações que serão negociadas vão ser de classe A. Elas dão, então, ao titular o direito a um voto nas assembleias. As ações de classe B, que dão direito a 20 votos, não vão fazer parte da oferta, ou seja, não vai existir mudança no atual bloco de controle do Nubank, que seguirá, então, com o fundador da companhia, o David Vélez. O Nubank, então, abre capital lá fora, BDR negocia aqui. Destaque, que eu gostaria que tu comentaste também, porque eu particularmente achei muito positivo, teve gente que não gostou, é o destaque para o convite aos clientes para serem sócios do banco, e com isso ela pode, inclusive, dobrar o número de investidores na B3. Em 2021, só para a gente falar um pouquinho dos números dela, né, ela chegou a mais de 48 milhões de clientes que ficam espalhados então em 3 países aqui da América Latina, Brasil, México e a Colômbia. E segundo então o prospecto preliminar do IPO, os recursos que vão ser captados, eles vão ser divididos em 4 projetos principais. 25% de todos os recursos que ela captar serão destinados ao capital de giro da companhia. 25% despesas operacionais, 25% despesas de capital e 25% novos investimentos, aquisições, enfim, inclusive tecnologias, obviamente. Os acionistas fundadores da companhia, que são os três, né? E, inclusive, o controlador está nesses três, não serão vendedores no âmbito da oferta secundária. E aí tem uma outra pergunta que eu já quero deixar para ti, já de saída, assim, né? Que é o seguinte: mas o banco não tem lucro, né? Como é que eu vou investir ainda mais justamente quando está abrindo capital numa empresa que não tem lucro? Afinal de contas, em 2019, prejuízo de 312 milhões. Em 2020, prejuízo, embora menor do que em 2019, de 230 milhões. Só que, em contrapartida, o banco aumenta a base de clientes e as receitas. Em 2020, foram 5 bilhões, se eu não me engano, de receita. E aí eu quero deixar um trechinho do que justamente o CEO fala em relação a essa questão de lucro, de prejuízo e a importância que eles dão para isso. E aí eu vou passar a palavra para o Daniel falar sobre o IPO, se ele acha uma boa ideia ou não. O prejuízo é uma decisão de negócios. Escolhemos agora seguir investindo a margem que geramos em times, serviços e produtos, em vez de já realizar lucro. Podemos gerar lucro a qualquer hora, mas nesse estágio da nossa empresa, queremos seguir crescendo junto com os nossos clientes. Esse modelo é adotado por algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo e tem o apoio dos nossos investidores. E aí a pergunta que fica, então, para o nosso analista-chefe, para o analista de mercado aqui do Dica de hoje é: tu acredita que vale a pena fazer parte do IPO do Nubank, considerando que ele saia na média da faixa de preços indicada?
Bom, Paty, antes vamos contextualizar tudo, antes da gente responder essa questão, se vale a pena, a questão do lucro e etc. Primeira coisa que eu acho bem interessante é mostrar por que que o dono, né, o David Vélez, abriu, né, ele que é costarriquenho, se eu não me engano, por que que ele abriu o Nubank lá atrás em 2013. Ele tentou abrir uma simples conta para ele num banco desse, num bancão desse. Ele demorou 3 ou 4 meses indo, voltando com documentação, com papelada, e toda essa burocracia irritou tanto ele que ele acabou abrindo o Nubank. Né? Então, é interessante, às vezes você está aí ouvindo a gente, está com uma ideia maravilhosa e você, às vezes, não sai de casa e não se mexe para botar essa ideia fora do papel. Então, é algo que, assim, quando eu li, gostei muito e queria passar para vocês. Então, vamos passar para o âmbito da oferta. Eu, no início, eu cheguei a falar que o IPO do Nubank pode mudar o mercado de capitais brasileiro e você já deu uma palhinha sobre isso, que é exatamente essa oferta. Né? A gente estava falando de XP, BTG, qual das duas seria maior, não sei o quê, e lembra até aquelas questões de escola, né? Aquelas briguinhas de escola, ah, quem é o melhor do time, não sei o quê, aí chega um aluno novo que é muito melhor do que os outros dois e aí bota os dois no banco e ele vira titular e acaba com aquela briga dos dois. E isso pode acontecer no Nubank, eu vou explicar agora o que vai acontecer. Os clientes do Nubank que estiverem adimplentes, quer dizer, eles não tenham inadimplência e que tenham feito transações e que estejam lá cadastrados na plataforma de investimento do Nubank, eles vão poder fazer uma adesão para receber um BDR. O BDR, diferente da ação, que você citou bem, que ficava ali entre 10 e 11 dólares, ele vai ter um preço ele na verdade vai ser 1/6 de cada ação. Então ele deve ter um preço aí alguma coisa em torno de R$ 9,50, R$ 10,50, falando por alto. Então é como se o Nubank estivesse dando R$ 10 de brinde para todo mundo, para cada um ter um BDR, e esse BDR não pode ser vendido por 12 meses. Qual é a ideia que está por trás disso? Hoje o Nubank tem 48 milhões de clientes. Ele colocou como despesa para essa ação de marketing 180 milhões, o que dá direito a 18,3 milhões de pessoas, mais ou menos, pedirem essa ação. Hoje a gente tem 4 milhões de pessoas na B3. Isso significaria, se todo mundo pedisse, muito mais do que dobrar, como você falou, né? Poderia passar de 4 milhões para 18 milhões, por exemplo, a quantidade de clientes. E aí o Nubank ele passaria a ter uma quantidade absurda de pessoas. Aí a gente precisa separar, né? Primeiro, Uma coisa é a quantidade de cliente, outra coisa é você rentabilizar esse cliente. Você vai ter, talvez, né, eu não imagino que vai chegar em 18 milhões, mas vamos imaginar que seja 8 milhões, e aí consiga dobrar, como você falou. Esses 8 milhões de clientes, talvez vão ter uma açãozinha lá, um BDR, vai ter R$ 10 de ativo sob custódia. E aí sim, o Nubank ele abre uma nova linha de negócios que, quem sabe, em muitíssimo pouco tempo, pode estar girando no mesmo tamanho do BTG, da XP e etc. E um pouco disso é que faz com que eu não seja short no papel, tá? Então, eu não recomendo venda no papel depois que ele abra, exatamente por causa desse potencial e dessa opcionalidade. Então, ainda não vou responder se a recomendação é de compra ou se é neutra. Então, por enquanto, essa questão. Outra coisa que você falou tem relação com a questão do lucro, né? A questão do lucro, o controlador ele tem razão, que ele diz que eles podem gerar lucro no momento que eles quiserem. Mas o motivo, eu não acredito que seja tão correto como que ele falou. Se vocês pensarem, se vocês olharem aqui, ó, para olhar 2020, por exemplo, a empresa teve 382 milhões de dólares, tá? De receita de juros sobre instrumentos financeiros. Então, é realmente a questão de crédito, tá? E ele teve 354 milhões de receitas de tarifas e comissões. Então, é um banco que está mais ou menos meio a meio, a receita de tarifas com a receita de crédito, a receita da intermediação financeira. Diferente dos bancões que têm muito mais receita de intermediação financeira. Aqui a gente tem uma questão que os clientes do Nubank, eles normalmente são clientes que, ok, vai ter sempre um percentual de pessoas de mais alta renda, mas a maioria deles são pessoas que buscam ainda uma conta digital gratuita. Então, a gente tem que esses clientes, né, e tudo, eles acabam, às vezes, tendo um percentual de inadimplência maior ou uma probabilidade de não pagamento maior também. Então, eles acabam tendo alguns problemas com relação a isso, e aí a gente acaba vendo despesas um pouco maiores. Então, ele tem, por exemplo, 382 milhões de dólares de juros e acaba tendo um custo total dos serviços financeiros, por exemplo, se somar juros mais despesa com provisão de crédito, vai dar 282 ou 283 milhões. Então, vai embora boa parte do resultado. Ou seja, ele depende da receita de tarifas e comissões. Na verdade, o business dele está em gerar tarifas e comissões, tá? E por que que eu disse que ele tem razão? Que ele pode gerar quando ele quiser. Se você olhar o mesmo resultado de dezembro de 2020, na parte de despesas gerais administrativas, a gente vê um total de 266 milhões de dólares, que é o que acaba causando o prejuízo. Só que esses 266 milhões de dólares têm 56 milhões de dólares em remuneração baseada em ações, e além disso, 95 milhões de salários e benefícios associados dentro das despesas administrativas. Claro que vai ter o salário daquelas pessoas menores, embora tenha um outro custo com o pessoal aqui de 10 milhões de dólares, mas a gente pode imaginar que a administração ganha aí uns 120, 130 milhões por metas batidas e etc. de dólares. Então, se a gente transformar isso para reais, a gente vai ter em torno de 700 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, eu acredito que hoje a administração ganha em torno de 130 milhões de dólares. Eles gastaram 123 com todo o suporte e operação ao cliente, e que é um suporte e operação muito bom, tanto que eles têm um NPS lá, que é a métrica que mede a satisfação do cliente, mais de 90. Quer dizer, é um dos melhores, se não for o melhor banco aqui do Brasil. Então, esse é só reduzir essa remuneração baseada em ações e essa despesa por alguns anos, que sim, o banco Nubank ele vai conseguir mirar para lucro. Ainda tem a opcionalidade da corretora, que pode crescer muito com essa estratégia, mas isso tudo é subjetivo. Isso tudo a gente ainda não sabe se realmente vai acontecer ou não.
E em relação aos números do IPO, tu acredita que venha na média da faixa indicativa ou tu acredita que venha abaixo? Eu ouvi muita gente por aí falando que não acredita que de fato chegue a parte maior, né, da taxa indicativa. O que, que tu acha?
Então, o nosso preço, assim, eu gosto muito, o Nubank para mim pareceu um case maravilhoso em termos operacionais, tá? Então, não quero aqui depreciar o Nubank também. Acho difícil que ele tenha uma queda forte até por causa disso, mas se a gente jogar a racionalidade, a gente vai ver que o BTG que a gente falou hoje está trabalhando com um valor patrimonial de 2,3 vezes. O Banco Inter está trabalhando com 4,5 vezes. O Nubank ele está trabalhando com 11 vezes valor patrimonial na faixa média, por exemplo. Quando a gente pega o indicador preço sobre receitas, né, que a gente vai ter que usar sobre receitas, porque, como a gente falou antes, ele não tem lucro, a gente está falando de 34 vezes preço sobre receitas. O Traders Club, por exemplo, que é, né, comentado como caro, não sei o quê, que o pessoal fica brincando, estava com 15 vezes preço sobre receitas, e o pessoal acredita caro e lá também tem potencial de crescimento e coisas do gênero. Então, na minha visão, é um preço bastante grande. E ainda tem um adicional, né, que você chegou a falar sobre a questão do voto. Lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, você pode ter uma ação ordinária, né, uma ação com direito a voto e com votos diferenciados. Então, o que que acontece? Hoje, o controlador, cada ação do controlador vai ter 20 votos e cada ação dessas que está sendo vendida vai ter um voto só. Isso significa que o banco ele pode ficar gerando prejuízo ainda por uns 10, 15 anos, que ele pode ficar fazendo follow-on, 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 follow-on. Ele pode fazer várias emissões que o controlador, no futuro, ele pode ter ali em torno de 5% do total das ações, que mesmo assim, multiplicando por 20, vai fazer com que ele tenha um poder de voto maior do que os outros 95%. Então, assim, eu particularmente recomendei não entrar no IPO do Nubank. Então, a minha recomendação acaba sendo neutra, tá? Porque, por causa, única e exclusivamente por causa de múltiplos, tá? Eu acredito que hoje ele está sendo colocado a mercado no preço que, se ele continuar crescendo, ele deveria valer isso talvez em 2025, mais ou menos. Tá? Então, quer dizer, eles estão antecipando aí 4, 5 anos, e eu não me sinto confortável sabendo que os controladores ali estão ganhando em torno de 15% a 20%, e a administração em relação à participação de lucros, remuneração baseada em ações, os próprios salários em si. Eu não me sinto confortável, acho um percentual muito grande também.
Estrategicamente, eu admito, como especialista em gestão que sou, é de tirar o chapéu de fato a forma como eles fazem a gestão estratégica do negócio. Como controlador, eles são muito inteligentes. Para terminar essa parte do Nubank, muita gente comenta em relação a existir uma assimetria, alguns falam assimetria com o Banco Inter. E muita gente pergunta também com muita frequência: qual dos dois hoje é um investimento melhor? Será que eu opto pelo Banco Inter? Será que eu opto pelo IPO do Nubank? Tu acabou de falar que é neutro em relação a essa questão do IPO do Nubank. Citou muito bem quais são as justificativas, as variáveis, que, aliás, eu concordo com todas. Em relação ao Banco Inter, tu acredita que é só pontuar bem rapidinho, tu acredita que existe uma semelhança e que pode ser que o Banco Inter, de fato, ele venha a performar melhor que o Nubank?
Assim, o Banco Inter, ele tem já alguns problemas de gestão e problemas operacionais que tornam um pouco mais difícil esse crescimento tão rápido e tão acelerado com relação ao Nubank. Uma outra coisa com relação ao Nubank, que eu acho que vale a pena falar, é que ele também tem clientes no México e na Colômbia, mas não abriram a quantidade de clientes do México e da Colômbia. E eu lembro lá atrás, quando o Itaú ele comprou Corp Banca, né, no Chile, todo mundo projetando que iria ter o mesmo resultado do Brasil lá no Chile, e aí o Itaú poderia voar e etc. E nada disso aconteceu. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com essa questão de talvez uma receita dolarizada. O mercado é completamente diferente dos outros países, tanto que os bancos estrangeiros, quando entraram aqui no Brasil, lá no final da década de 90, início de 2000, todos eles foram embora, nenhum deles ficou. Quer dizer, com exceção de Santander, que acabou comprando Banespa, porque se não tivesse comprado Banespa também teria ido embora. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado no Nubank com relação ao ágio que vai se pagar, porque ele também tem operação em outros lugares. Com relação ao Banco Inter em si, e além dessa questão que traria um desconto, eu vejo ele já bastante esticado, igual a praticamente sempre, mas ele tem uma opcionalidade que é que ele vai passar a ser negociado lá nos Estados Unidos. Quando você é negociado nos Estados Unidos, às vezes você tem você acaba sendo precificado com uma taxa de desconto menor ou coisas desse gênero, então as pessoas estão se agarrando nisso. Além disso, a gente está vendo um crescimento expressivo da base de clientes. Hoje eu estava vendo que ele bateu 14 milhões de clientes. A receita de intermediação financeira também está crescendo bastante. Mesmo assim, eu ainda precisaria um pouco mais de desconto para entrar no Banco Inter, até porque é um banco digital que ainda tem que se provar, né? Inclusive, eles não são mais um banco digital, né? Agora ele já tem várias outras vertentes, vários outros segmentos. Um deles está entrando lá, o Inter Shopping, né? Que vai entrar numa questão mais entrando ali no varejo também, parecido com a Amélios. Enfim, a gente está vendo aí uma mudança também estrutural. E essas mudanças, às vezes, elas trazem alguns riscos que a gente acaba não enxergando tanto. Também posição neutra para Banco Inter. Se eu tivesse que escolher um dos dois, né, aquela coisa de arma na cabeça, seria Banco Inter.
Eu acho que a gente pode resumir da seguinte maneira. A gente tem a XP e o BTG tomando o que era historicamente dos grandes bancos de varejo, né? Antigamente, há uma década e pouco atrás, e nós temos, então, empresas como o Nubank, como o Inter, né? Tomando parte de outros negócios, não ficando restrita, né? Apenas a um segmento, e sim abrindo mais possibilidades para poder rentabilizar cada vez mais os negócios, cada um, claro, com as suas diferenças em relação a Nubank e Inter. Então, para fechar aqui, entre XP e BTG, o nosso analista-chefe acredita que o BTG performa melhor tanto no curto quanto no médio prazo, justamente devido a essa questão de que a XP é muito concentrada ainda no varejo e é justamente onde o BTG está investindo forte para expandir e para tomar parte desse mercado que hoje é atendido pela XP. Em relação ao IPO do Nubank, nosso analista acredita que fica neutro por hora, devido às premissas já aqui citadas em relação à gestão e em relação a, de fato, se vai existir essa performance e que vale a pena o ágio que está sendo cobrado. E agora, no finalzinho, falou também sobre a questão do Banco Inter e que também tem as justificativas muito parecidas em relação a como, né, pode justificar o que é cobrado no preço, visto que precisaria de um crescimento constante, aumentado nos próximos anos, para que existisse algum tipo de margem de segurança a ser considerada nesse preço, né? Fica muito difícil, quando a gente olha um mercado que ainda pode crescer bastante, falar, ah, esse preço é justo, aquele preço não é justo, né? Eu acho que tu poderia finalizar essa nossa conversa justamente falando isso para os ouvintes, essa questão de preço justo em empresa de tecnologia. Quais os cuidados que a gente precisa ter com isso para evitar perder uma oportunidade, mas também não acreditar que tudo aquilo vai se transformar em realidade?
Bom, essa é uma pergunta que é aquelas das mais cabeludas para o analista, porque o que é o preço justo, né? Você trazer a valor presente os resultados futuros da empresa. Agora, como trazer os resultados futuros de uma empresa que você não sabe nem no que ela vai se transformar? Né? Quem poderia imaginar que a XP viraria um banco, por exemplo, há 3 anos atrás? Quem imaginaria o Banco Inter nessa forma ou qualquer outra empresa? Né? Então, é difícil a gente falar sobre preço justo porque a gente não tem muita visibilidade sobre o que vai acontecer. Eu costumo dizer que empresa de tecnologia, o que a gente vê é só aquela pontinha do iceberg. O que está tudo abaixo do iceberg, o que ela pode se transformar um dia para bom ou para ruim, a gente não consegue enxergar, ele está abaixo do nível do mar. Então, a nossa visão acaba sendo sempre muito mais qualitativa, baseado na estratégia da empresa e se aquilo faz sentido ou não para aquela nossa visão de mundo, por isso que a gente vê tantas distorções no mercado. Para terminar, eu acho que é importante, quando a gente fala de preço justo, a gente pensar assim, no pior dos cenários, você sabe que o máximo que você pode perder é exatamente os 100%. Né? Normalmente, uma empresa de tecnologia não vai ter tantos ativos tangíveis assim para trazer algum valor em termos de imóveis, terrenos, fábrica, indústria, maquinário, qualquer coisa do gênero. Então, você pode, em tese, perder os 100%, né? Ainda mais se ele tiver uma dívida, então chegaria no zero. E, do outro lado, você tem que pensar o cenário super positivo. O cenário super positivo, quanto pode chegar? Aí você vê o Nubank está abrindo capital com 48 bilhões de dólares. Isso daria para ele um valor de mercado de 270 bilhões, 280 bilhões de reais. E a Petrobras, hoje a Vale, estão ali negociando a 330, 340 bilhões. Será que o Nubank ele consegue crescer, por exemplo, nesse patamar de preço atual, 3-4 vezes para chegar em 1 trilhão de reais e compensar esse risco que a pessoa corre de estar investindo nele? Entendeu? Eu acho um pouco difícil a gente ver no Brasil uma empresa que cresça tanto. A gente viu a própria Magazine Luiza agora, que estava aí muito focada em tecnologia, a queda que ela teve agora recente, de R$ 24, R$ 25 para R$ 9, por exemplo. E esse tipo de queda a gente pode ver em qualquer uma dessas empresas, tanto no BTG, quanto na XP, quanto no Banco Inter, quanto no Nubank, que a gente falou hoje. Então, é um ativo que acaba trazendo um pouco mais de risco, porque a gente traz para valor presente uma coisa que a gente não tem visibilidade, mas, de qualquer forma, você tem que pensar que o cenário positivo tem que compensar. Ele tem que, pelo menos, o teu cenário mais positivo tem que trazer um retorno de 200%, 300%, 400% para compensar o risco de você perder os 100%. Eu costumo pensar muito nisso. Quem acompanha a gente, quem é nosso assinante, sabe qual é a ação completamente fora do radar e com muito mais risco nesse setor que a gente prefere.
Isso mesmo. E uma coisa que eu gostaria de deixar registrado aqui é que um fator que eu acho muito importante, que precisa sempre ser considerado, seja você um profissional da área da gestão, seja você um investidor, seja você um analista, é a questão da demanda do mercado. Quanto de mercado ainda existe para ser tomado? E se existe concorrência, e quais são os diferenciais que eu tenho para bater essa concorrência? Eu acho que esse ponto ele é muito importante, ele precisa ser considerado e ele está sempre no topo da minha lista. Enfim, vamos encerrar a nossa conversa de hoje, agradecendo ao nosso analista-chefe pelo tempo dispendido, pela gentileza de toda semana estar aqui e compartilhar os muitos conhecimentos que ele possui. Então, deixo a palavra contigo para que tu possa se despedir dos nossos ouvintes.
Bom, pessoal, até a próxima. Semana que vem tem mais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.
Muito obrigada. Eu me despeço, então, de todos vocês. Obrigada pela companhia. Um abraço. E a gente se vê na próxima conversa.